Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, seja bem-vindo a mais um podcast do Grão à Barra. Esse que é o podcast mais gostoso aqui do site Notícias Agrícolas. Afinal de contas, a gente fala aqui sobre cacau, chocolate, essas histórias que envolvem principalmente, né, os chocolates Bean to Bar e Tree to Bar, que são os chocolates que buscam ali, né, as origens do cacau, que buscam ter amêndoas de qualidade. E hoje a gente vai trazer uma história de empreendedorismo e uma história também que conta um pouco das nossas raízes. Afinal de contas, a gente vai contar um pouco da história de empreendedorismo, mas o empreendedorismo indígena, ou seja, dos povos originários, daqueles povos que estão aqui desde antes do Brasil ser Brasil. E para contar um pouco dessa história, estou aqui com Catiana Chipaia e Thomas Sotili. Catiana, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast.
Olá, obrigada, sou a Catiana Espaia, né, e sou muito feliz de estar podendo participar, tendo essa oportunidade de levar o protagonismo indígena, né, nesse processo tão maravilhoso que a gente está tendo.
Thomas, seja bem-vindo também aqui ao nosso podcast.
Obrigado, Erickson, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, né, poder contar um pouquinho dessas histórias aí.
Bom, a gente quer entender primeiro, né? É um projeto que envolve, né, os povos originários, as comunidades indígenas lá do Pará. Então, Thomas, explica para a gente um pouquinho sobre esse projeto e como ele funciona.
Então, Erickson, esse projeto aí é construído por diversas mãos, né? É um trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, por meio de uma iniciativa da Norte Energia, né, da sua área de sustentabilidade, e a gente vem desenvolvendo aqui com comunidades indígenas ribeirinhas e comunidades indígenas aldeadas, né? Estamos nesse momento com quatro chocolates trabalhados com quatro comunidades indígenas, né? A Catiana junto com o chocolate dela. E a Catiana vem participando junto com nós, né, de um programa que chama Belo Monte Empreende, né? O Belo Monte Empreende é uma iniciativa também da companhia, né, com o objetivo de formar aí uma nova geração de jovens empreendedores voltados a negócios sustentáveis. E a Catiana está nessa jornada, né? É uma jornada de 2 anos aproximadamente, dividida em diversas fases. Tem uma fase do despertar, o qual os jovens, né, são desafiados, digamos assim, né, a buscar um problema, e esse problema tem uma solução, e essa solução pode ser realmente ser um negócio, desenvolver, né, empregos, atividades, renda e a melhoria na qualidade de vida. E aí vou passando por diversas outras fases. Tem uma fase uma posterior de pré-aceleração e depois uma aceleração onde nós estamos hoje. E a Catiana vem, né, participando dentro do programa do Belo Monte Empreende e recebendo muito conteúdo, mentoria. E foi desta maneira, desse programa do Belo Monte Empreende, junto com outros parceiros, como a própria Cacauê, né, a Copatrans, que é a cooperativa agroindustrial da Transamazônica, junto com a comunidade da Catiana, com o Belo Monte Empreende, a Norte Energia, né, nós celebramos esse chocolate da Catiana e os demais também, os outros quatro chocolates, os outros 3 chocolates.
Bom, a gente vai voltar um pouco mais nessa história do projeto, mas agora eu quero um pouquinho conversar com a Catiana e entender, Catiana, antes de ser empreendedora, antes do projeto, eu quero saber como um pouco mais da sua história, da história da sua comunidade, do dia a dia de vocês, como é que é a vida nessa comunidade originária aí no Pará.
Nosso dia a dia, né? Como eu falei, eu sou Catiana Chipaia, sou liderança da minha comunidade lá. O nome da minha comunidade é Jericoá 2, né? É a comunidade ribeirinha. Então, assim, o nosso dia a dia é muito trabalho, né? A gente está sempre na agricultura, na pesca, lutando em busca do reconhecimento, né? Porque eu trabalho já tem mais ou menos. Há uns 7 anos, eu venho nessa luta, nesse trabalho, depois da perda do meu avô, né? A perda do meu avô, eu passei por um processo muito grande e me fez eu realmente buscar o fortalecimento, por ter pegado a responsabilidade maior, né, de ter ficado como liderança. eu me vi na situação de poder reerguer a comunidade, levar adiante todo o contexto, né, do grupo familiar, de demais comunidades, porque o nosso trabalho sempre foi realmente empoderamento, levar o empoderamento dos povos indígenas, de alguma maneira, dar valor no que a gente estava tendo, as assistências que a gente recebe, né, porque somos indígenas que estão ali no contexto ribeirinho, né? Então, assim, a gente acabou, meu trabalho veio muito desse lado, né, desse olhar diferenciado, de fazer o menos, fazer ser mais, né? E aí a gente, com muita força, né, porque devido à perda, o nosso grupo, né, que eu posso falar até o contexto de pessoas menos, a gente começou a entender e começar a realmente caçar como a gente vai conseguir valorizar mais os nossos produtos, né? Como é que a gente vai beneficiar melhor. E aí, com esse meu olhar diferenciado, eu comecei a ter essa visão, né, de buscar, agregar valor nos produtos que meu avô já tinha deixado, né, os modos ancestrais dele mesmo, né, que o nosso modo de vida. Então, assim, foi muito nesse contexto, né, que eu tive esse olhar diferenciado, né, e junto eu pude trazer todo o grupo junto, né, não só a Catiana, não só a família da Catiana, mas a gente quis realmente, com esse nosso trabalho já antes, a gente quis agregar valor e trazer mais empoderamento nas comunidades indígenas, né, trazer realmente o empoderamento dos povos indígenas.
E aí, Catiana, eu só queria também, né, trazer um pouco mais dessa história de empreendedorismo, né, até mesmo de incentivo, porque a gente sabe que no Brasil, né, essas questões das comunidades indígenas, quilombolas, tem todo um processo de reconhecimento, né, social e econômico dessas comunidades para elas conseguirem prosperar, né? É um processo que, dependendo, ele fica mais tranquilo de se conseguir, dependendo, tem alguns atritos. Eu quero saber como que foi a história da comunidade de vocês para vocês conseguirem ter esse reconhecimento social e econômico para ter esse início do empreendedorismo dentro da comunidade.
Como eu falo, primeiramente foi superação, né? Foi determinação e garra. E aí a gente foi, com esse olhar diferenciado, como o Tomás já explicou, como eu ser uma das participantes, né? Eu tinha uma ideia, né? E surgiu essa oportunidade de a gente ser um dos participantes, tendo esse apoio, né, através da Norte Energia, através dos parceiros, Cacau e Copatrans. Então, assim, eu acho que foi muito mais um amadurecimento, né? E o momento certo. Aí, o que aconteceu? Por ser uma das participantes ter essa ideia, eles viram que era viável, né? Falaram, olha, isso é algo viável. Começamos com o projeto da fruta desidratada, né? Que é onde surgiu a ideia do chocolate, né? Agregar valor nas nossas amêndoas, porque a gente já era produtoras, né, de cacau, e aí com essa oportunidade que surgiu, só teve realmente um amadurecimento, porque eu creio até que foi algo que poderia estar, a gente tinha tudo na mão, mas eu não estava organizada, né, eu não estava bem organizada, e com esse contexto, parceiros, né, pessoas que poderiam dar oportunidade e a visão, eles viram, essa comunidade, a Catiana, o projeto deles, dessa comunidade, tem realmente potencial, né? Então, foi um amadurecimento, porque é muito difícil, como você fala, né? É muito difícil nós, indígenas, realmente ter os produtos ali, realmente originários, porque a gente tem o produto, mas muitas vezes a gente está por trás, a gente nunca aparece. E a minha proposta sempre foi essa, eu sempre fiquei naquela, por que a gente não pode ser o próprio protagonista dos nossos produtos? É, sempre nossa farinha está ali na feira ou está no supermercado, vai para fora, mas nunca aparece um indígena como ele empreendedor, como ele é o protagonista do seu produto. Então, tinha muito isso, tinha muito essa visão, mas eu queria que chegasse esse momento que a gente pudesse ser o protagonista do nosso produto. E foi esses parceiros, né, que eu sou muito grata, de que essa oportunidade surgiu e que o meu olhar não é só o CIDIA, o meu olhar não é só a minha comunidade. O CIDIA, ele foi simplesmente o início, o despertar, né, que as pessoas falam assim, que às vezes a gente acaba sendo modelo, né, para que outras pessoas, outras comunidades, outros parentes, eles realmente, eles veem que está dando certo e eles acabam indo junto, Né? Então, assim, para a gente é muito importante em todo esse contexto, porque não é só o cacau, não é só o chocolate, né? É sim o fortalecimento dos povos indígenas. Então, acaba trazendo outros contextos para que demais possa realmente empreender e empreender da maneira correta.
Essa questão da inspiração, ela é muito importante. E eu vejo que essa região, né, das comunidades ribeirinhas do Pará, existem histórias que inspiram, né, e a sua é uma delas. Você já se entende como... você já é a liderança, né, da comunidade, mas você vê que esse seu caminho, ele pode ser um caminho de inspiração para outras pessoas. Você já entende isso, né, que esse seu caminho do empreendedorismo, que começou ali, né, vendendo frutas cristalizadas para a indústria, e de repente surgiu uma oportunidade de fazer o próprio chocolate. Como é que você vê essa sua jornada e o que você traz de inspiração para a sua comunidade, né, que é as pessoas que estão ali do seu lado? Você já teve a oportunidade de estar na feira do chocolate ali, né, no festival do chocolate, agora ganhando essa importância de estar cada vez mais presente, né, em âmbito nacional. Você vê essa sua jornada de inspiração para outras pessoas, Catiana?
Bom, eu falei, né? Eu tinha essa vontade de ser modelo, né? De algo bom, né? Eu quis sempre, com a perda do meu avô, eu segui algo. Hoje eu sou a Catiana porque eu seguia um modelo. Eu segui um guerreiro, né? Porque dava valor nas nossas coisas, me ensinou tudo que deveria ser ensinado. E hoje, o que eu sou, eu sigo, passo com minha comunidade, passo com meu povo, passo com meus filhos, né, passo com demais, e a gente sendo hoje modelo de negócio sustentável na Amazônia, com o projeto de Awariu, ele não é só chocolate, né, ele é um modelo de negócio que vem abrangindo tudo, vem valorizando a nossa cultura, vem a gastronomia, vem valorizando nossos artesanatos, né. Então, assim, o chocolate, as frutas desidratadas, os nossos medicinais, embalagens biodegradáveis. Então, assim, a gente vem realmente inovando, né? Porque não é fácil empreender, em qualquer contexto, a gente sabe que não é fácil empreender. Com as oficinas que eu tive, a oportunidade dos cursos que eu tive de chocolatier, já tive oportunidade de ir para os festivais, conheci vários lugares, né? E eu não vou com esse olhar só de vender o chocolate. Eu vou com um olhar de águia, vou para me empreender, vou para me colher as informações, ver o que eu posso aprimorar, o que o mercado tem a oferecer, o que a gente, às vezes, pode até levar mais, e o que a gente pode agregar também com esses conhecimentos que a gente acaba viajando, a gente acaba aprendendo muita coisa. Então, assim, é um contexto que eu estou muito feliz de estar fazendo parte, né? E eu costumo falar, né, que se me perguntam, às vezes me perguntam se eu estou realizada. Estou realizada, acho que o meu plano era esse. Era que realmente a gente pudesse fazer diferença, né, de algo que o que aconteceu com nós foi uma semente plantada. Né, eu fui escutada, tive oportunidade, e meu sonho era esse, era poder ajudar meu povo, né, aldeados, ribeirinhos, né, a gente também não tem a nossa diferença com agricultores, né, todas as pessoas, porque às vezes as pessoas precisam de um modelo para que ela possa seguir. Eu tive esse modelo e eu tive essa oportunidade, né? Eu estou tendo agora uma oportunidade, até mais ou menos um ano, o projeto se já, um ano e pouco, né? Então, assim, a gente surgiu essa oportunidade e eu acredito que muitas pessoas se espelham na gente, né? E nossos parentes, né, já têm agora mais 3 chocolates, né? E tudo foi se espelhado, eles perguntavam, eles queriam saber, eles queriam como surgiu essa oportunidade para a gente. Eu fiquei muito feliz, né, no Festival de Chocolate agora, quando foi lançado os mais 3 chocolates que empodera as aldeias, empodera as comunidades, fortalece e fazem com que a nova geração possa já empreender e ter até renda melhor. Né, que o nosso contexto ele vem mudando. Né, a gente não está mais há 1.500 atrás, a gente está agora, né, num século diferente. Então, a gente precisa dessa evolução, a gente precisa dos indígenas realmente ali, né? Porque todo mundo planta, todo mundo zera, todo mundo colhe. Então, acho que esse processo que eu estou fazendo parte com todos os parceiros, porque não é só a Catiana, eu sozinha não consigo fazer muita coisa, essa oportunidade que eu estou tendo, né, para mim é uma coisa que eu estou realizada e acredito que eu posso ainda ajudar muito e contribuir muito, sim, com a sociedade. Eu acho que o indígena, na sociedade, ele aprende muito com o branco e tem muito também a agregar com a sociedade. E acho que meu papel hoje é esse.
Muito bem. Olha, é uma história que a gente ainda vai contar mais um pouquinho dela, porque realmente é uma história que nos emociona e nos motiva a trazer cada vez mais essas histórias do cacau aqui para o site. Mas agora vamos falar um pouquinho com o Tomás. Tomás, é isso, né? As boas histórias, elas se espalham, né? E dão bons frutos, já que a gente está trazendo aí essa questão do cacau, traz bons frutos e começa com sementinhas, né? Então, aí do lado da Norte Energia, como é que foi essa sementinha desse projeto?
Então, Edson, Norte Energia já vem desenvolvendo, né, por conta do território onde a usina está instalada, né? Então, a gente já vem desenvolvendo programas, por exemplo, nós temos dentro do Plano Básico Ambiental do Componente Indígena, existe um programa de atividades produtivas, né, o qual a Norte Energia desenvolve com diversas comunidades, atividades voltadas à agricultura sustentável, né, o etnodesenvolvimento, né, então vem realizando diversas ações junto a diversas comunidades, e junto ao cacau também, né, e essas ações são desenvolvidas já há muitos anos, né, então hoje temos comunidades que já têm um plantio de cacau já sendo produzido, né, foi plantado há anos atrás, e hoje realmente nós estamos colhendo esses frutos. Né? E por meio do Belo Monte Empreende, esse programa aí que eu falei anteriormente, né, que é voltado a realmente o objetivo de criar uma nova geração de jovens empreendedores aqui na região, voltado a negócios sustentáveis, que é uma parceria junto com o Centro de Empreendedorismo da Amazônia, né, nós fomos ligando, né, o potencial que nós temos hoje aqui na região onde nós estamos, né. O cacau, hoje nós estamos na região da Transamazônica, onde é o maior produtor de cacau do Pará. O Pará hoje é o maior produtor de cacau do Brasil, né? Junto com as comunidades indígenas, todo um processo, uma produção, né, de um cacau sustentável, respeitando, né, toda a natureza, respeitando os conhecimentos tradicionais, e isso consegue agregar ainda mais, né, ainda mais valor ao produto. Então, junto com isso, né, a Catiana vem participando do Belo Monte Empreende, as outras comunidades também já vêm produzindo o cacau, e aí a gente foi juntando, né, esses parceiros, né, as comunidades indígenas, a própria Norte Energia, né, a própria Cacauei, né, que é a fábrica de chocolate da Copa Trans, né, da Cooperativa Transamazônica Agroindustrial. E juntando tudo isso, né, nós conseguimos realmente potencializar, criar e desenvolver esse chocolate dessas comunidades indígenas, né? Então, realmente o objetivo, né, da Norte Energia é construir um legado positivo, né, para a área aqui de influência da área da usina, né, onde nós estamos inseridos, né, poder trazer um desenvolvimento socioeconômico regional, né? Então a gente fica bastante satisfeito de um projeto, né, construído por diversas mãos, diversos parceiros, realmente trazer hoje e apresentar aqui para a região, para o Pará e para o Brasil, e também, por que não, para o mundo, né, o próprio chocolate, o Sidiá, que tem toda uma história linda, né, e os outros chocolates também das comunidades indígenas aqui da região aqui do Médio Xingu.
Só para a gente falar um pouquinho, então, de como que é essa assistência. Afinal de contas, a gente tem vários fatores que acabam envolvendo aí o trabalho de vocês, né? O primeiro deles é a parte de burocracia mesmo, né? Colocar um produto no mercado, quando vem de uma origem indígena, quilombola, existe uma burocracia extra. De repente, você pode até comentar um pouco sobre isso, né? Dessa questão de chegar da produção até, né, a venda em si. Desse entendimento, né, da questão de ser ancestral, né? O cacau é da nossa terra, esses povos originários estão aqui desde antes do Brasil se conhecer como Brasil, né? Tem toda essa questão da ancestralidade dos povos, o próprio empreendedorismo, né? Se entender como empreendedor, e a extensão rural, né, que é como é que produz mais, né? Quais que são os melhores manejos ali do cacau, como é que coloca todos esses fatores dentro de um mesmo projeto e faz ele andar, Tomás?
Acho que tem mais até um ponto também, Erickson. Enfim, tem tudo isso que você pontuou, né? Que realmente é assistência técnica, é qualificação profissional. A Catiana, por meio do Belo Monte Empreende, né, vem recebendo muito conteúdo, muitos ensinamentos, né? Porque ele é uma jornada com diversas etapas, né? Então, nós temos na fase agora de aceleração, são oito assuntos, digamos, que são tratados. Então, tem marketing, tem venda, tem jurídico, tem socioambiental, tem contabilidade, tem financeiro, né? Então, ela vem recebendo, ela e os demais participantes, né, muito conteúdo, e também por meio das ações, né, do programa de entidade produtiva também, né, recebem qualificação profissional, orientações, e outros parceiros também, né, Catiana? A Catiana já fez um curso de chocolatier por meio de outra iniciativa da Norte Energia, que é o programa Belo Monte Comunidade, né? A gente fez uma parceria junto com o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, já fizemos curso de chocolatier para diversas comunidades daqui da região, a Catiana também participou. Então, são vários parceiros, né? São várias ações voltadas, né, principalmente a essa questão de qualificar essas comunidades a realmente produzir um chocolate de qualidade, né, sustentável da Amazônia, do Médio Xingu. E, além disso, também, Erickson, né, nós fizemos todo um trabalho de identidade visual das embalagens, né? A própria logomarca aqui da Catiana, né, tem toda uma história para construir isso aqui, que ela contou para nós, né? E aí o designer foi lá e concebeu, né, estruturou todas essas, né, as embalagens dos chocolates, né? Então, foi levado em consideração a questão do grafismo, né, as histórias de cada chocolate, de cada povo, de cada etnia, né, para poder estar representada na embalagem. Então, a gente fica bastante satisfeito aí de poder realmente estar trabalhando, construindo, né, juntamente com essas comunidades e realmente apresentando hoje para o Brasil aí esses chocolates provenientes de comunidades indígenas do Médio Xingu.
E quantas comunidades são atendidas, quantas famílias e quais que são já os chocolates que são produzidos aí pelo projeto?
Hoje nós estamos com 4 chocolates indígenas, né, aqui da região, aqui do Médio Xingu. Nós temos o Sidial Ariu, que é da comunidade da Catiana, do Jericoá 2. Nós temos o Chocolate Iauá, que é uma comunidade indígena ribeirinha, também aqui da Volta Grande do Xingu. Nós temos o Chocolate Iujá, que é da terra indígena Paxamba. E o Chocolate Caraum Paru, que é da terra indígena Arara da Volta Grande do Xingu. Então, por exemplo, Arara da Volta Grande do Xingu são 4 aldeias que, né, estão dentro dessa terra indígena. Do Iujá, na terra indígena Paxamba, são 10 aldeias, né, junto à comunidade da Catiana e o Iauá. Então, a gente está falando aí de mais de 100 famílias envolvidas, né, nesse contexto desses 4 chocolates, com milhares de pés de cacau, né, plantados, sendo produzidos de forma sustentável, né, aqui na região e podendo trazer realmente esse desenvolvimento para essas comunidades daqui.
Bom, agora vamos. O Tomás e a Catiana fizeram a gentileza de separar esses chocolates. Vamos mostrar esses chocolates e explicar a historinha de cada um deles, para mostrar que realmente essa jornada já tem aí os seus produtos físicos que estão acontecendo, né? Vamos mostrar para o pessoal e contar a história de cada um deles.
E Edson, estamos indo já contando aqui uma novidade, já estamos indo para o 5º chocolate. Ainda não posso falar, mas em breve aí a gente já terá mais o 5º chocolate com uma comunidade indígena também aqui na região. Nós fizemos aqui junto a um artesão aqui no Pará, uma caixinha de miriti, né, produzida com muito carinho, com muito cuidado, né, chocolates indígenas do Xingu. E aqui nós temos os 4 chocolates aqui da Volta Grande do Xingu. Esse primeiro aqui é o Iauá, da comunidade Iauá, aqui da Volta Grande do Xingu. Ele recebeu, obrigado, Tatiana. Ele foi lançado ano passado aqui no Festival Internacional do Chocolate aqui de Altamira, né? No próprio lançamento ele recebeu uma medalha de bronze, né? Então, um chocolate ao leite produzido com cacau da comunidade Iauá em parceria com a Norte Energia, o Belo Monte Brand, o Centro de Empreendedorismo da Amazônia e a Cacauê. Eu vou deixar isso aqui para a Catiana depois explicar.
Isso.
O Yudjá foi lançado esse ano, comunidade Yudjá, terra indígena Paxamba também, é um chocolate produzido com cacau da comunidade, e ele leva também cupuaçu, né? Então é um chocolate com cupuaçu e mangarataia. Mangarataia, para quem não conhece, é tido como o gengibre da Amazônia, né? Então é um chocolate com uma essência também, né? Com histórias aqui da região Amazônia. Esse aqui é o Caraum Paru, é o chocolate da terra indígena Arara da Volta Grande do Xingu, também ele leva cupuaçu, ele é um chocolate 55%, né? E ele também é produzido por essas quatro aldeias da terra indígena. Se você observar, cada um tem o grafismo das etnias, né? Cada um na sua logomarca leva toda uma história, né? E isso foi trabalhado com muito cuidado, com muito carinho com essas comunidades, a questão do grafismo, né? O registro das marcas no INPI, né? Então, um trabalho feito com diversas mãos, diversos profissionais, junto com suas comunidades e registradas. E esse aqui eu vou deixar para a Catiana contar um pouquinho.
Esse aqui é o Sidjá, Sidjá ou Ariú. Sidjá significa mulheres, o Ariú, guerreiras. Então, a gente quis trazer aqui um empoderamento, né, das mulheres, que a nossa comunidade mais é mulher. Então, a gente quis aí trazer tudo bem pensado, tudo bem caracterizado. Aqui é esse desenho aqui é um solzinho, a gente tem ele na pedra, na nossa comunidade. A gente quis trazer ele porque a gente associou o sol com a desidratação de fruta que a gente faz, que é de forma artesanal, né? E esse cocá aqui, ó, aqui em cima, é como fosse o cocá, né? Caracterizando aqui o endereço, o adereço que a gente usa. E aqui é a margem do rio Xingu, né? As voltas, a Volta Grande. É, então, e é o nosso grafismo, que significa forte, né? Guerreiro. Então, assim, cada chocolate, ele vem aqui, até costumo falar, né? Quem compra os chocolates indígenas, eles não compram, não está comprando só um chocolate, e sim compra histórias, né? Compra realmente nossa referência, compra empoderamento, compra todo o contexto dos indígenas, né? Então, a gente quis trazer realmente, desde a caixinha, já realmente empoderamento, fortalecimento dos povos indígenas.
Nossa, muito legal cada uma das histórias que estão por trás desses chocolates. E acho que é exatamente esse ponto da Catiana, né? Quem tiver a oportunidade de fazer a aquisição desses chocolates, são chocolates que eu tenho certeza absoluta foram feitos com muito carinho, muito respeito, né? A integração que as comunidades indígenas têm com a floresta, têm com as suas produções. É uma relação de muito respeito, até mesmo por essa questão da ancestralidade, né? Desse contato direto ali com a terra, né? Com as plantas, enfim, tem toda uma questão de respeito. Então, eu queria saber que vocês dissessem um pouquinho como que faz para ter a aquisição dos chocolates, onde que é possível encontrar, como é que está sendo a comercialização de cada um deles, para que as pessoas entendam, né, de fato, essa relação, né, que vocês têm com o cacau e com o chocolate.
Posso falar? Erickson, os chocolates hoje, né, produzidos nessa grande parceria, nessa história aí que a gente está contando, né, são desenvolvidos, né, produzidos também lá na fábrica da Cacauê, que fica no município de Midicilândia. A Cacauê tem lojas físicas em alguns municípios daqui do estado do Pará, né? Então eles são vendidos, hoje os chocolates são vendidos em Altamira, na sua loja aqui em Altamira, na loja da própria Cacauê também, que tem em Medicilândia, em Belém, né? Em Santarém, E também, já em breve, né, a Cacau Ei vem buscando demais parcerias, né, porque eles produzem realmente não só os quatro chocolates, tantos outros chocolates também premiados. Eles vêm buscando aí demais regiões aí para poder acessar. E hoje, podendo entrar no próprio site da Cacau Ei, no Instagram deles, né, também no Instagram do Cidiá, poder seguir, né, Catiana, acho que é legal. Podem buscar também demais informações onde pode encontrar esses chocolates.
Bom, Catiana, e quais que são as ambições aí para o futuro, né? Chegamos na comercialização, quais que são os próximos passos que vocês estão pensando aí para as comunidades? Qual que são as suas ambições para o futuro da marca, do chocolate que você produz e até mesmo o que vem por aí?
Bom, a gente pretende, né, nós mesmos ser os fabricantes, né? É uma das nossas... Porque, assim, a gente somos fornecedores, né? Mas, assim, um dos nossos objetivos é ser o próprio fabricante de chocolate na nossa comunidade, né? Eu acho que já seria um... Porque, assim, a gente sonhava em ter um produto realmente conhecido, com marca, que não estava no nosso... Vamos falar, vontade a gente tinha, né? Mas ainda talvez não fosse a realidade para nós, né? Então, assim, hoje a gente tem esses objetivos, né? Realmente ser realmente fabricante ali dentro da comunidade, né? Tocar o negócio, né? Porque a gente já produz a nossa fruta desidratada, né? E o Cidiá, ele nasceu, né? O chocolate Cidiá nasceu aí todo através da fruta desidratada. Então, a gente até esqueci de falar que o chocolate Cidiá Ariú, ele é um chocolate 72%, né? E ele tem pedaços de fruta nele. Ele tem a pitaia, o abacaxi e a banana. Então, como a gente já produz em grande quantidade as nossas frutas e já fornece, a gente sonha em ser um doce também, poder produzir o Cidiá na nossa comunidade, ou o chocolate, né?
Deixa eu abrir aqui, poder mostrar um pouquinho.
Feito a desidratação, aí vem a pitaia, a banana e o abacaxi, né? E a gente desidrata de forma artesanal, né? O início do nosso projeto, ele iniciou de forma realmente como nossos ancestrais, meu avô secava carne, peixe, até ovo secava, né? Então, a gente seca os nossos medicinais, e aí a gente, né, desidratava e levava para a cidade para vender as frutas, né? Então, nosso objetivo é também, né, com o tempo, lógico, a gente sabe que tudo é conforme vai se organizando, né, para que a gente possa realmente também ser um dos fabricantes do Cidiá.
Muito bem. E do lado de vocês, Thomas, como que esse projeto vai andar daqui para frente? Quais que são os próximos passos do projeto?
Então, Edson, a gente, no meio, né, da nossa área de sustentabilidade aqui da Norte Energia, a gente desenvolve diversos, né, projetos junto às comunidades daqui da região. Então, a gente segue, sim, né, com muita ambição, muito diálogo com as comunidades para produzir, né, realmente, como eu disse anteriormente, né, construir esse legado positivo aqui para a região, para essas comunidades, sejam comunidades indígenas, ribeirinhas, enfim, né, de contexto urbano também, da área urbana, de todo esse território onde nós estamos, né, inseridos. Então, a gente segue sempre desenvolvendo diversos projetos com diversos parceiros, né? Nós trabalhamos junto com o SEBRAE, um grande parceiro, né? O SESI, o SENAI, o SENAR, e sempre buscando realmente trazer, né, esse desenvolvimento socioeconômico aqui para a região, buscando projetos que possam trazer essa melhoria na qualidade de vida, né, das populações daqui da região, na conservação, né, realmente da floresta, da biodiversidade, com produtos da sociobioeconomia, e a gente tem um potencial gigantesco, né, com todos esses povos, né, numa região linda, maravilhosa, e sempre dialogando com eles e dialogando aí com esses parceiros para a gente poder cada vez mais trabalhar e, quem sabe, né, produzir mais e mais chocolates, podendo agregar valor. Um ponto importante também, interessante destacar, Erickson, é que esse chocolate, 50% do valor das vendas vai para a comunidade indígena. Né? E também o valor da amêndoa que a Cacauei, a Copatrans, compra, né, das comunidades indígenas desse cacau para a produção dos chocolates, também ele é um preço que eles conseguem colocar acima do mercado. Né? Então, se hoje o mercado está vendendo, vamos supor, o chocolate, o quilo da amêndoa do cacau a R$ 40,00, a Cacauei consegue colocar um valor um pouco a mais. Né? Então, isso realmente é poder cada vez mais produzir, né, o chocolate com a produção dos frutos pelas comunidades, né, e poder realmente isso agregar, né, um pouco mais de renda para essas comunidades também através desses produtos aí que respeitam, né, toda a questão, né, do meio ambiente, da natureza, da sustentabilidade, da conservação da floresta do Médio Xingu e da Amazônia.
Muito bem. Eu estou muito feliz de ter conhecido vocês, a história de vocês. Eu agradeço demais a presença aqui do Tomás e da Catiana. Catiana, muito obrigado pela sua história, muito obrigado por ter essa participação sua nesse movimento do Cacau do Pará. Obrigado, seja sempre bem-vinda aqui ao podcast, Catiana.
Eu lhe agradeço.
Obrigado também ao Tomás e aí essa história, né, de fortalecimento das comunidades. Cada um dos pontos muito importantes aqui e que essa história traga outros muitos bons frutos. Obrigado, Tomás. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast.
Obrigado, Edson. Norte Energia aqui, né? A gente está sempre à disposição, poder contar um pouquinho dessas histórias, né? E tantas outras também. E a gente fica muito feliz aqui de poder socializar com vocês essa história aqui tão bonita aí da Catiana, que vem trazendo aí diversas informações, notícias, né? E a construção desse projeto maravilhoso. Obrigado.
E obrigado a vocês que nos acompanharam aqui nesse podcast. Todas essas informações, onde encontrar o chocolate, onde encontrar mais informações sobre o projeto lá no Pará, enfim, tudo isso aqui vai estar aqui no nosso conteúdo dentro do site Notícias Agrícolas. Então, acesse, busca, né, essas informações. Vamos fortalecer, né, esses projetos maravilhosos que envolvem, né, o cacau e a produção de chocolates especiais do Brasil. Também fica o convite para conhecerem Altamira, né, a capital do chocolate lá do Pará. Muita coisa interessante vai vir daquela região, então fiquem atentos, conheçam aí a história de Altamira e de todo o polo chocolateiro que tem ali na região do Pará. Pessoal, lembrando também que quem nos acompanhou aqui pelo YouTube, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, comenta, compartilha esse podcast com seus amigos, para que esse seja o podcast que chegue, né? Para que o podcast chegue a cada vez mais pessoas tenham acesso aos nossos podcasts, às notícias e informações que a gente traz diariamente aqui no canal oficial do site Notícias Agrícolas. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.